Olá, começa agora o programa cultural Érico Veríssimo. Filho do farmacêutico Sebastião Veríssimo da Fonseca e de Abigail Lopes Veríssimo, Érico Veríssimo nasce na cidade de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905.
Desde jovem, demonstra interesse pela leitura. Aos 13 anos, lê autores nacionais e estrangeiros, lendo Tolstói, Dostoiévski e Eça de Queiroz.
Ele, com certeza, passou pela leitura, né, de autores estrangeiros, que deve necessariamente ter contribuído para a sua formação como escritor.
Seus pais se separaram em dezembro de 1922. A mãe, o irmão Enio e a irmã adotiva Maria vão morar na casa da avó materna. E para ajudar no orçamento doméstico, Érico Veríssimo é balconista no armazém do tio.
Mas os tempos difíceis não separam Érico dos livros. Ele lê Euclides da Cunha e faz traduções de trechos de escritores ingleses e franceses. E começa a escrever escondido os primeiros textos.
Érico trabalha em alguns cargos, entre eles o de bancário. Porém, não fica satisfeito com essa profissão. Mesmo sem muita certeza de sucesso, aceita a proposta de Lotário Miller, amigo de seu pai, de ser sócio da Farmácia Central, em Cruz Alta.
Érico dá aulas particulares de literatura em inglês. Começa a ampliar seus conhecimentos da literatura mundial, lendo grandes autores. Em 1929, publica Chico, um conto de Natal.
A partir de então, Érico começa a publicar os escritos e participa de grandes revistas e jornais, como a Revista do Globo e o Jornal Correio do Povo. Ouça agora a opinião do professor e doutor em literatura brasileira, João Ernesto Weber. Boa tarde, doutor Weber.
Boa tarde.
O senhor acha que a Revista do Globo ajudou Érico Veríssimo no início de sua carreira de escritor?
A Revista do Globo, com certeza, né, é fundamental para a carreira do escritor Érico Veríssimo. Nós temos que ver que essa editora foi uma das maiores editoras do Brasil da época. E o Érico era uma pessoa extremamente articulada em termos culturais, com vários escritores. E, com isso, evidentemente, ele amplia o seu leque de atuação, tornando-se nacionalmente conhecido.
Se calam tantos fantoches quando o vento é rebeldia.
Em 1930, a Farmácia Central fale e o autor decide morar em Porto Alegre e viver de seus escritos. Érico passa a conviver com autores já renomados, como Mário Quintana, e começa a trabalhar na redação da revista do Globo.
Aos 26 anos de idade, casa com Mafalda Rauffenwolpe, em Cruz Alta, na cidade natal, e que mais tarde ajuda Érico na carreira de escritor. E o casal tem dois filhos, Clarissa e Luiz Fernando.
O nascimento da filha inspira Érico Veríssimo a escrever o primeiro romance, chamado Clarissa. E no ano seguinte, nasce Luiz Fernando, e Érico escreve outro romance chamado Um Lugar ao Sol.
Érico também escreve livros infantis e cria programas de auditório para crianças, na Rádio Farroupilha, que anos depois é encerrado por causa da pressão do Estado Novo. Agora vamos ouvir Fernanda Veríssimo, filha de Luiz Fernando Veríssimo e neta de Érico Veríssimo. Seu avô costumava ler obras infantis para vocês quando eram pequenos?
Ele contava muitas histórias, era um bom contador de histórias, aliás, era como ele se chamava, né? Um contador de histórias, mas não lia diretamente dos livros dele, ele contava.
De que maneira Érico Veríssimo incentivava os netos a ler?
Acho que pelo simples fato da gente viver numa casa que é forrada de livros e que vivia de literatura, literalmente, né, nos incentivou todos à leitura e todo mundo lê muito em casa. Não me lembro dele diretamente sugerindo que nós lêssemos, mas eu acho que não havia essa necessidade, na verdade. A leitura sempre foi muito presente.
Em 1938, lança um dos seus maiores sucessos, chamado Olhai os Lírios do Campo, texto que, ano depois, foi readaptado para uma novela na Rede Globo de televisão.
Érico publica, em 1943, o romance O Resto é Silêncio, onde se baseia num suicídio em que ele e o irmão são testemunhas, porém teve críticas pesadas da igreja local.
O escritor sofre com a pressão da ditadura e foi trabalhar e morar com a família nos Estados Unidos, pois teve medo que pudesse acontecer algo de ruim.
Você acredita que seu pai, Luiz Fernando Veríssimo, foi muito influenciado pelo seu avô, Érico Veríssimo?
Acho que foi, de uma maneira principalmente pessoal, na vida pessoal, sem dúvida nenhuma. Profissionalmente, o trabalho deles é bem diferente, mas eu acho que meu pai tem uma admiração enorme pelo trabalho do meu avô. E, sim, certamente teve influências, ele sempre leu muito o meu avô, mas o trabalho deles é bem diferente, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a influência sempre existe, mas mais num nível pessoal do que profissional.
Mas a alma nessa hora é raiz de câmara. Mas a alma nessa hora é raiz de câmara.
O autor Érico Veríssimo retorna ao Brasil em 1945. Em 1947, começa a escrever a trilogia O Tempo e o Vento, trilogia que ultrapassa a expectativa do autor. Ele escreve 2.200 páginas e demora 15 anos para concluir a obra.
Érico Veríssimo recebe muitos elogios e críticas sobre a obra O Tempo e o Vento. E em 1967, a obra é reproduzida na televisão Excélsior e, anos depois, pela Rede Globo de televisão.
O escritor falece subitamente no dia 28 de novembro de 1975, aos 70 anos de idade. Veríssimo deixa inacabada uma parte de um livro sobre suas memórias, além de um esboço de um romance que se chamaria A Hora do Sétimo Anjo. Tem alguma obra do Érico Veríssimo que te traga alguma lembrança boa da infância?
As obras infantis, todas que eu li quando pequena, certamente, que eu gostei muito, mas a obra dele toda, que me faz pensar nele.
A esposa do autor, Mafalda, e a professora Maria da Glória Bordini começam a organizar os documentos que Érico deixou, 7 anos após sua morte. E no ano de 2003, morre a esposa do autor.
Que legado você acha que seu avô, Érico Veríssimo, deixou para a literatura brasileira?
Eu acho que tem, antes de mais nada, o fato dele ter trazido, de uma certa forma, para o Brasil, ele foi um dos primeiros a fazer isso, o romance urbano, a trazer outras influências também, como da literatura anglo-saxã, principalmente literatura americana, que ele conhecia bastante. Então, isso foram novidades, digamos assim, que ele começou a usar aqui no trabalho dele e introduziu, digamos, esse tipo de literatura no Brasil. Além disso, tem também o fato de ter sido um dos primeiros escritores a viver de literatura, tanto ele quanto o Jorge Amado, na época, acho que eram os únicos que conseguiam isso. Então, é um autor que conseguiu respeito da crítica e do público, que tinha um público grande e que conseguiu viver de literatura.
Para quem admira e gostaria de ter mais informações sobre o autor Érico Veríssimo, existe um acervo literário de Érico Veríssimo, feito em sua homenagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E também existe um museu em Cruz Alta, que hoje é conhecido como Fundação Érico Veríssimo. Este programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de entrevista em rádio do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e edição de Fernanda Moreno. Orientação, Giovanna Rutkowski. Técnica de Larissa Dallamer. Locução de Fernanda Moreno e Luísa Maranhão.